Calma, calma, raríssimas e raríssimos, este ainda é o radinho de pilha, este gongo no começo, ele vai fazer sentido um pouquinho mais para frente, eu sei que é um som completamente diferente dos passarinhos que a gente tem usado, aliás, eu vou imediatamente introduzir aqui os passarinhos de novo, para a gente não provocar nenhum estranhamento maior, e também porque nesse final de semana eu consegui fazer uma gravação um pouco melhor e consegui, usando dessa vez o Audition da Adobe, limpar ainda mais os passarinhos dos ruídos da metrópole. Mas esse som de gongo, aliás, bom, vamos colocar isso daqui no espaço-tempo, apesar do gongo ser uma coisa meio atemporal, estamos no dia 29 de novembro de 2021, e este som de gongo, eu não baixei da internet, na verdade, ele é o barulho que é a minha garrafa de água, que eu ando para cima e para baixo, que eu comprei no Mercado Livre, na verdade, é uma garrafa d'água de aço inox de 1 litro, eu descobri que quando percutida com cuidado, ela produz um som bastante agradável aos meus ouvidos, mas talvez seja uma questão pessoal, é que só eu acho, bom, eu acho que não sou só eu. É lógico, eu me lembro quando eu era criança, um tio meu que trabalhava na indústria mecânica, ele tinha participado de uma feira, ele trouxe para mim um sininho de bronze que tinha sido produzido por aquilo que na época devia ser uma revolução, imagina, 50 anos atrás, que era provavelmente algum torno de comando numérico, alguma coisa dessas e tal. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi aquele pim, aquele som límpido, né, aquele som sobrenatural do bronze, eu fiquei apaixonado. E eu estou com toda essa novela aqui em volta desse som de gongo, porque um dos conteúdos que eu quero compartilhar com vocês é um vídeo, eu acho que é da Business Insider, se eu não me engano, eu tenho compartilhado vários vídeos deles sobre, não sobre técnicas, sobre manufaturas que estão se perdendo no tempo, que de repente estão se tornando muito raras ou quase inviáveis. Eu já falei aqui desde do chapéu de Panamá até resinas exóticas de árvores no Extremo Oriente. Pois bem, eles têm um vídeo muito bacana sobre gongos na Tailândia. Eu não sabia, mas a Tailândia faz muito gongo. É uma produção de gongo incrível. Eles até mostram uma cidade lá que na entrada tem um gongo pendurado. O gongo tem sei lá quantos metros de altura. Deve ter aquele gongo 10 metros de altura. Espero que ninguém martele aquele negócio, que vai ser um furor. Mas existem 30 mil templos budistas na Tailândia e eles geram uma demanda gigante de gongos, não só para eles mesmos, mas também para os turistas que levam gongos para casa, e deve ter gongo para todos os gostos e bolsos também, vale dizer. Afinal, eles mostram ali gongos que chegam a, sei lá, 10, 20, 30 mil dólares. E eu fiquei, vale a pena assistir? Porque eu imaginei que essa sonoridade fosse, sei lá, exclusiva do bronze. Mas não, os gongos que os caras fazem lá é bastante interessante, é feito com metal, com aço comum. É lógico que quanto melhor, se for um aço inoxidável, é um pouco mais caro, se for um aço mais vagabundo é um pouco mais barato, se for efetivamente de bronze aí é muito mais caro. Mas o que eu acho interessante, que vale a pena ver, isso eu achei extraordinário. Existem duas linhas de gongo. Quando você vê uma orquestra que tem um gongo, e eles mostram inclusive um fabricante alemão, já esqueci o nome, não vou lembrar, que faz gongos para orquestras, gongos enormes, tal, gigantes. Quando você bate no gongo, parece uma tempestade, uma coisa medonha para dar dor de barriga. É um bom laxante, provavelmente. Não é? Mas o gongo tailandês é diferente, ele faz aquele tum, como se fosse realmente um diapasão, um instrumento musical. E eu falei, bom, mas por que será que tem essa diferença? Por que que esse gongo orquestral tem esse barulho de trovão tenebroso, né? Como se fosse Zeus com, sei lá, com um episódio de gases? Pois bem, eles fazem uma outra técnica. O gongo, esse gongo dos alemães aí, gigantesco, ele na verdade é plano, ele é uma, como se fosse uma grande travessa circular, mas ele é basicamente plano. Ele tem uma borda, claro, né, mas ele é plano. Agora, os gongos tailandeses, eles têm calotinhas, eles têm bossas, eles têm pequenas saliências circulares no centro, como se fosse, parece um pouco um escudo. Alguns escudos têm essa bossa, essa convexidade, justamente para permitir que o infeliz segure o escudo com a mão por dentro. Pois bem, o gongo tailandês tem essas calotas, uma central e algumas em volta, né, em círculos concêntricos, e isso ajuda os caras a modular, a afinar o gongo. E o que é mais interessante, pelo menos para mim, é que eu fiquei simplesmente fascinado com a habilidade que os artesãos desenvolvem ao longo de anos e anos, décadas, né, de experiência, de afinar um gongo de ouvido. Não é que o cara tenha aí um microfone, como os alemães tinham, né, ligado provavelmente num software que vai ver ali, né, as frequências, as ressonâncias, as oitavas, seja lá o que for. Não, o cara simplesmente, imagina, o cara ali de chinelo, descalço, trabalhando no chão em condições bastante caseiras, ele levanta o gongo, bum, ele dá uma martelada num ponto certo e ele ouve um pouco e percebe que não está tão legal assim. Aí ele deita o gongo de novo em cima de uma base de madeira e vai martelando em pontos que só ele sabe quais são, até ele ficar satisfeito com o som que isso produz. Uau! Não, eu não vou comprar um gongo. Não, eu não vou. Eu sei que eu volto e meia, quem por alguma razão qualquer me segue no Instagram, percebe que eu faço algumas compras um pouco difíceis de justificar do ponto de vista racional, mas gongos, realmente os vizinhos não iam gostar muito da brincadeira. O único consolo que eu tenho de vez em quando é usar minha garrafinha d'água. Mas eu tenho outras coisas para comentar com vocês, e uma delas, eu acho que foi como eu encerrei a semana passada e é como eu gostaria de começar essa semana. Semana passada eu comentei de um livro de um fotógrafo, Jimmy, logo eu vejo o nome do cara aqui, que tinha lançado um livro, que quando eu fui imediatamente comprar, porque achei fascinante, mas descobri que o livro custa uma fortuna, não vale a pena. Mas ele saiu por aí para fotografar povos que estão aí correndo risco de extinção, mas sobretudo fotografá-los no seu melhor momento, quando eles estão... Olha, por favor, eu quero fotografar vocês lindos, orgulhosos da sua própria cultura. Eu mencionei isso e eu indiquei as fotos, e as fotos são espetaculares. Mas o que eu não tinha visto, e eu recomendo que vocês assistam, aliás, o Radinho já podia parar por aqui hoje, porque é a coisa mais legal que eu tenho para contar, assistam a palestra que esse fotógrafo deu no TED. O cara é uma simpatia, é super espontâneo, muito sensível, muito transparente, muito honesto. Ele inclusive desmonta um pouco toda aquela mecânica do TED que já me enjoou. Eu não tenho paciência mais para assistir TED porque ficou uma coisa, como se diz em inglês muitas vezes, formulaica. Tem uma fórmula, né? Sempre alguém cativante com alguma história de vida. E ele conta, quando ele foi convidado para fazer uma palestra no TED Global, eles falaram: olha, é o seguinte, você tem que contar a sua experiência de vida, mas daí tem que sair três lições de vida. Essa é a fórmula do TED. Você vai contar uma história sensacional, mas ela tem que ter três lições de vida para as pessoas. Cara, parece manual de autoajuda. Para minha alegria, ele dá uma banana para tudo isso e acaba tornando aquele encontro muito mais interessante. Eu sugiro que vocês assistam. Mas o que eu acho muito legal dessa história é, primeiro, a honestidade, a transparência dele, que fala: olha, o meu propósito era até um pouco ingênuo. Eu queria fotografar beleza, eu queria fotografar diversidade, variedade, eu queria fotografar as pessoas na sua melhor aparência, no lugar em que elas mais se orgulham, uma questão de identidade. É lógico que suscita uma imensidão de questões, se você quiser fritar o cara, cancelar o cara, é perfeitamente possível. E ele fala: cara, eu não tenho as respostas, é só isso que eu me aventurei a fazer. Mas o que eu acho bárbaro, bárbaro, e eu recomendo que vocês assistam de novo, assistam ao vídeo, e é isso que me pega, bom, primeiro a jornada dele, que é única, singular, mas o reconhecimento e o registro da diversidade da humanidade. De quantas maneiras a nossa espécie, né, é quantas maneiras a nossa espécie inventou para existir no mundo. Né? A maneira como na Polinésia, ou na, vai falar na Mongólia, ou sei lá onde, na Namíbia, é a mesma espécie, mas diante de desafios, contextos, ambientes distintos, surgem maneiras absolutamente fascinantes, todas elas lindas, e obviamente isso está em risco de extinção. E isso faz um contraponto, inclusive, com uma coisa que eu estou sempre aqui no radinho insistindo, que é essa pretensão, que eu boto a culpa no Platão, ele é o meu para-raio de plantão, nessa questão da universalidade, como se existisse alguma coisa universal, como se existisse algum tipo de sei lá, um tipo, uma maneira de ser que fosse melhor que as outras, uma maneira de ser, né, que não, isso tem inúmeros, isso tem inúmeros impactos. Por exemplo, quando a gente fala, né, estou sempre compartilhando aqui com vocês links que falam sobre inteligência artificial, sobre avanços em inteligência artificial, e vem essa questão: quando é que a inteligência artificial vai ser ética, ou quando ela vai ser moral? Como se só houvesse uma ética, como se só houvesse uma moral, né? Como se só tivesse algum código. Mesmo quando você pega monoteísmos, que em princípio, né, que em princípio tentam vender a ideia de que existe um livro sagrado, existe apenas uma maneira de viver neste mundo, que, né, que está de acordo com os mandamentos que algum maluco escreveu. Pois bem, mesmo esses monoteísmos, eles acabaram explodindo numa diversidade gigante, muitas vezes incompatível, muitas vezes suscitando guerras medonhas e horrorosas. Pois bem, a experiência humana é de uma diversidade incrível, e eu fico muito triste com qualquer tentativa de empobrecimento dessa nossa variedade. Ufa, falei. Isto posto, eu vou me aventurar agora num território muito mais arriscado do que o fotógrafo, sei lá, em tribos, sei lá, de caçadores de cabeças em algum lugar, ou muito mais arriscado, na verdade, do que falar sobre monoteísmos em geral e livros sagrados, porque vocês sabem que isso pode gerar uma jihad, uma fátua, né, no mundo islâmico. Isso pode, né, você pode ser posto na fogueira no mundo cristão, várias coisas ruins podem acontecer quando você questiona livros sagrados, mas agora eu realmente estou colocando o meu pescoço a prêmio. Não porque eu vou criticar o Bolsonaro, porque afinal, não sei se vocês estão percebendo, né? A gente não percebe esse tipo de transição, mas esse final de semana, acho que nos últimos dias, uma mulher que xingou o Bolsonaro numa aparição pública foi presa por injúria. Falando em Tailândia, a Tailândia é uma monarquia tão completamente absurda que, se você falar mal do rei, você vai preso, porque isso é lesa majestade. Então veja, nesse delírio de um mito, não de um mito, mas de um mitômano. Mitômano é que é um mentiroso compulsivo, é isso que quer dizer mitômano. Como o Bolsonaro, ele não é um mito, é um mitômano. O cara está se achando provavelmente o rei da Tailândia, né? Lesa majestade, ele não pode ser criticado, questionado, xingado, isso é injúria, você pode ir preso. Eu já devo estar condenado, é só uma questão de tempo para que, né, vá parar em algum pau de arara por aí. Mas eu vou me arriscar um pouco mais do que isso, na verdade. Eu vou me arriscar porque agora eu vou falar daquilo que talvez seja mais sagrado, daquilo que talvez seja mais caro, né, à espécie humana. Não são os próprios filhos, não são os próprios pais, não são divindades, mas são cachorrinhos fofos. Cachorrinhos fofos. Pronto, agora eu tenho que me concentrar, vou soar o gongo de novo, né, para ficar bastante zen, para eu não me exceder nesses comentários, porque eu tenho uma certa dificuldade em entender por que a nossa espécie protege mais uma espécie, outra espécie que não é a própria. Eu não sei, é um mistério completamente insondável, mas na verdade dá para entender, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas a questão é que, por coincidência, surgiram dois conteúdos que eu acho que dão um bom assunto aqui, dão um bom fio de conversa. A primeira vez que apareceu o assunto era um episódio do 99% Invisível, que é uma fonte recorrente de assunto aqui no Radinho, Eu adoro os caras, adoraria viver como eles vivem, produzindo conteúdo, né, de uma maneira que você pode ter uma vida minimamente digna, né, não consigo. Mas o que eles fizeram um episódio chamado Pequenas Monstruosidades Fofas, ou Monstruosidades Fofinhas, que era sobre a história das raças de cachorro. Eu ouvi aquilo, maravilhoso, me deleitei, mas eu falei, cara, eu acho que eu não vou tocar nesse assunto. Aí eu fiquei matutando dias, dia após dia, e aí saiu agora um artigo na BBC, extremamente interessante, também sobre a questão de raças caninas. Pois bem, agora eu criei coragem e vamos falar a respeito dessa questão. Raças caninas. De onde vêm raças caninas? Por que existem raças de cães? Curiosamente, que aliás é um advérbio bastante frequente aqui no Radinho, faz parte dos meus cacuetes, raça canina é algo bastante recente, porque durante muito tempo, quer dizer, os cães descobriram como hackear, né, a nossa carência afetiva faz muito tempo, eles já descobriram como se tornar irresistíveis faz muito tempo, eles já descobriram como mexer com a sua autoestima e com seu senso de valor faz muito tempo, eles hackearam, pronto, viraram praticamente uma simbiose, um misto de parasita com simbiose, faz muito tempo. Mas os cães, eles eram definidos não pela raça, mas pelo que eles faziam ou aquilo que eles ajudavam a fazer. Então você tinha um cão pastor. Como é que era o cão pastor? Bom, tanto faz, desde que ele pastoreie. Você tinha um cão de caça. Quais são as características canônicas de um cão de caça? Tanto faz, desde que ele ajude você a caçar, certo? É lógico que você tinha ali alguns tipos de cães, e aí o vocabulário mudava, era linhagens, ou seja, o que for, que eram notoriamente diferentes. Então, Alexandre o Grande tinha um cachorro que ele que ajudou a criar, que aparentemente era uma coisa colossal, é um tipo de uma espécie de cães, não chega a ser uma espécie, né? Mas é uma variedade de cães que praticamente desapareceu, mas que era muito robusto, era muito grande, que se eu não me engano, como é que ele chamava? Péritas? Bom, eu sei que ele gostava tanto do cachorro que tem uma cidade com o nome do cachorro. Eu vou descobrir logo que como é que chamava o raio do cachorro. Pois bem, então você tinha cães que serviam para algumas coisas. Como que de para algumas coisas você passa a ter o Yorkshire, o Labrador? Fala aí, um monte dessas raças. O artigo cita aqui que você tem conhecidas 300 e poucas raças que são catalogadas no Kennel Club. Né? O Kennel Club, que afinal é praticamente mais importante que a ONU, classifica as raças em 370. Mas como é que isso surge? Então, isso surge na Inglaterra. Isso surge na Inglaterra porque, num determinado momento, surgem concursos para eleger qual é o melhor cão, o cão mais extraordinário, etc. Na época, as raças não eram muito... não eram definidas, né? O melhor cão pastor, desde que pastorei, tanto faz, né? O melhor cão de guarda, desde que lata muito e morda, né, qualquer atrevido, também está valendo. Mas o que acontece é que esses concursos são muito populares, século XIX, vamos lá, Revolução Industrial, né, começa a ter sociedade do consumo. Esses concursos têm juízes. E com que critérios os juízes escolhem qual é o melhor cão daquele ano? Pois bem, os criadores começam a ficar irritados, falam, não, peraí, está ficando ação entre amigos, porque não tem critério nenhum, o cara está decidindo de orelhada, a gente tem que padronizar. Vale lembrar que nesse momento o mundo industrial está padronizando parafuso, porca, prego, né? Está padronizando as coisas. Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente vai competir, já que vai haver competições, vamos criar padrões. E aí, nesse momento, eles começam a desenhar quais seriam as raças admissíveis num concurso e quais raças e que características elas teriam. A coluna arqueada, o nariz achatado, vai falando aí, porque a variedade é gigante. E aí, nesse momento, as raças se consolidam como um padrão. E aí surge a questão do cachorro de raça pura. Ele tem que ser um descendente daqueles cães que serviram de, né, de padrão lá atrás. Certo? certo? Ou seja, um completo capricho, uma completa arbitrariedade, e funcionou. E aí o que acontece? Os criadores começam a fazer, né, novas raças, começam a fazer... ou então, novas até tudo bem, mas o que é pior é quando você, de tanto você manter a pureza de uma raça, começam a surgir problemas genéticos que vão se multiplicando, e você pega um cão de raça pura, ele pode ter dificuldade em respirar, ele pode ter uma chance maior de câncer, ele pode ter um problema crônico no quadril, ele pode ficar surdo, ele pode, sei lá, você começa a criar, na verdade, aberrações. Porque você está trocando a seleção natural da natureza, que em princípio deveria justamente favorecer criaturas mais saudáveis, você está colocando em lugar disso um critério humano, que é uma seleção artificial, pela aderência, adequação, conformidade a padrões completamente arbitrários. E aí eles vão citar uma infinidade de raças que são praticamente prisioneiras da própria deformidade. Cachorros que não conseguem respirar direito, cachorros que não conseguem correr, mas as pessoas acham fofinho. O episódio é divertidíssimo. E agora, para complementar, essa reportagem da BBC fala inclusive de raças que desapareceram. Porque, veja só, já que é uma questão arbitrária, já que é uma questão estética, já que é uma questão inclusive de moda, o que acontece quando a moda passa? Quém. Esquece, o cachorro praticamente deixa de virar um item interessante, né, na grande vitrine do mundo, e essa raça pode simplesmente desaparecer. Então é lógico, existem linhagens aí de cães que a gente só conhece praticamente da arte, quando você vê, sei lá, os cães que aparecem nas coisas egípcias, ou na arte grega, ou na arte romana. Muitos deles é muito difícil você saber o que aconteceu. Mas eles contam de um caso, vários casos, esse da BBC é maravilhoso. Eles contam de casos como, por exemplo, o Turnspit. O cachorro Turnspit é literalmente o cachorro vira espeto. Não é que ele botava um cachorro no espeto e ele virava churrasco. Não, isso acontecia, vamos falar logo ali de alguns arquipélagos no Pacífico, mas o que acontece é que, vamos imaginar que você queira fazer um jantar bacana de gala e você queira colocar alguma carne para assar, um leitão, um cordeiro, ou seja, outro mamífero desavisado, você queira colocar no espeto para assar numa lareira, certo? Num fogaréu ali, na brasa, seja lá o que for. Bom, você não pode botar o bicho no espeto e deixar ali, porque senão ele só vai assar embaixo, por cima vai ficar ruim. O que você tem que fazer? Você tem que girar o espeto. E havia, na Inglaterra, nas casas mais bacanas, era praticamente um equipamento obrigatório, como assim um jogo de fondue, ou um air fryer, né, ou talvez um micro-ondas. Havia esse cãozinho, o Turnspit, que era feio, coitado, não tinha nenhum atributo mais nobre, mas ele servia como motorzinho. Você tinha lá o espeto era ligado a um conjunto de engrenagens e polias. Polias são aquelas, né, aquelas coisas que transmitem movimento. E você sabe, você já viu quando alguém, sei lá, eu nunca conheci ninguém que criasse hamster, mas você tem lá um hamster ou um ratinho, você põe o bichinho para rodar naquela roda, que ele fica correndo que nem eu ia falar que nem um maluco, mas tem gente que faz isso em academia, então não posso questionar. O cara fica correndo naquela roda sem parar, né, para exercitar. Pois bem, naquela época as casas bacanas tinham na cozinha um espeto ligado a um conjunto, né, de polias e engrenagens, e com um tambor, e esse tambor você colocava o coitado do Turnspit ali dentro, e o coitado ficava correndo sem parar, que nem um idiota, que nem um hamster, fazendo com que o espeto girasse. Ele era praticamente um motor de acionamento para fazer algo absolutamente desumano. Isso não parou porque as sensibilidades mudaram, porque, nossa, isso não se faz com um cachorrinho, coitado. Não, porque na verdade ele era feio. Né, quando o cachorro é feio, aparentemente ele não merece tanta consideração assim. Ele só foi substituído porque, obviamente, surgiram alternativas mecânicas. Né? Mas agora imagina o cachorro, coitado, naquele calor insuportável da cozinha, fumaça, cheiro de comida, uma comida que ele não vai poder comer, inclusive. E aí tem uma história também de um cachorro que era nativo, se eu não me engano, do Havaí, chamado Poi, que era um cachorro, curiosamente, vegetariano. Obviamente não por opção, né? Não tem nenhum cachorro que é ruminante. É porque o pessoal dava para comer simplesmente coisas vegetais. E qual é a consequência disso? Não boa, né? Os restos arqueológicos mostram que os cachorros estavam, né, com o esqueleto todo zoado, os dentes todos, né, lascados, né, cárie, estava tudo ruim, os cachorros tinham problema de não tinham se desenvolvido completamente. É, com cachorro vegetariano. Que fim levou? Pois bem, quando chegaram os europeus no Havaí, que trouxeram seus cães espetaculares, né, imagina aqueles cães tratados a pão de ló, creme rince, etc. Eu conheço gente que leva o cachorro para fazer acupuntura, inclusive. É, quando eles viram aqueles cachorros havaianos, falaram, que coisa horrível, mas que cachorro feio, ainda mais porque esse cão não latia, coitado. Era um cachorro super bonzinho, super passivo, super tranquilo, mas ele foi praticamente extinto. Aliás, a gente sabe como é que o Turnspit, não porque alguém tenha feito um quadro no museu, né, do Museu Britânico ou no Museu do Louvre, mas simplesmente porque um taxidermista empalhou um Turnspit por curiosidade, e aí a gente tem lá um Turnspit empalhado, coitado, o bicho era feio mesmo. Mas dois artigos extremamente interessantes. Eu acho que essa nossa relação com cães, ou a maneira como os cães conseguiram nos hackear, é fascinante. Eu tenho uma tese aqui que nós teríamos agido de uma maneira completamente diferente com relação à pandemia se os cãezinhos estivessem em risco. Se houvesse risco de você passar Covid para o cachorrinho e o cachorrinho morrer, bum, vomitando, bile ou qualquer coisa pavorosa do gênero, você certamente tomaria a primeira vacina que aparecesse. Agora, proteger o próximo é não tão interessante assim. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Já que eu estou falando aqui de riqueza humana, tem um artigo sobre uma cultura que eu nunca ouvi falar. Eu não vou falar direito, é um nome em chinês, a pronúncia deve estar errada, mas a cultura Liangzu. O que é a cultura Liangzu? Pois bem, foi uma cultura avançadíssima antes da gente descobrir os metais. Então eles não tinham bronze, não tinham patavina, ele era uma cultura neolítica, que deve ter florescido aí há entre 5 mil e 4 mil anos atrás. Tá? Mais antiga ainda que Egito e tal. Pô, isso na China, numa eles floresceram ali perto do rio Yangtze, do Rio Amarelo, e arquitetura interessantíssima, eles conseguiam ali gerenciar toda a questão de água para evitar inundações, para garantir irrigações, arte interessante, tudo muito bacana, exceto pelo fato de que eles sumiram sem deixar vestígios. O que aconteceu? Alienígenas? Não, o que aí é sobre isso que o artigo versa, é uma hipótese para o que pode ter acontecido para essa civilização tão promissora, que eu nunca tinha ouvido falar, ter virado fumaça. Clima. O que aconteceu foi primeiro um longo período de seca. Longo período de seca. Como se não bastasse um longo período de seca, na sequência vieram anos de chuvas torrenciais. Chuvas torrenciais significa inundação, perda de colheita, acabou com a civilização dos caras. Simples assim. Né? Muito interessante, é legal porque quando a gente pensa em China, a China se vende, né, como a civilização contínua mais antiga, mas a China considera como a primeira dinastia uma dinastia que começou depois dessa. Essa não é, ela, coitada, não entrou aí na história oficial chinesa, essa cultura Liangzu. Eu achei isso bastante, já que eu estou falando de tambores, Ásia, etc. e tal, eu achei isso legal. E já que a gente está falando de culturas e arte, diversidade, tem um artigo muito bacana no Ars Technica. Bacana essa questão de Ars Technica. Aliás, eu vou até fazer um comentário aqui, porque Ars Technica muitas vezes fala de tecnologia, e aqui ele está falando de o que a gente poderia chamar de arte ou de técnica, que é o uso do vidro, a fabricação de vidro, a manipulação do vidro. Isso é arte ou isso é técnica? E vale a pena lembrar que quando você, no mundo grego, você tinha uma palavra que era tecné. Tecné era usada, que é da onde? Aí que vem tecnologia, técnica, etc. Era usada tanto para técnicas quanto para arte. Então, se você era um escultor, você não era chamado de um artista, você era um artesão, era técnica. Então, você podia ser um pintor, você podia ser um escultor, mas você podia ser um encanador. Na verdade, você era alguém que trabalhava com as mãos, né, e produzia coisas boas. Então, curiosamente, a palavra arte vem de Roma. A palavra arte é quando a arte começa a se distinguir de técnica, mas em princípio, lá atrás, não necessariamente essas coisas eram tão separadas, você não tinha uma distinção tão clara. É lógico, você tinha a inspiração das musas, das ninfas, ou seja lá o que for, né? Mas a atividade em si era tecné. E, bom, talvez seja por isso que o Ars Technica tem esse nome. E vamos falar aqui de vidro. Vidro que é uma coisa... Eu estou batendo aqui num espelho aqui do meu lado. Vidro é uma coisa prosaica, né? A gente joga fora vidro se a gente não tiver consciência de reciclagem. Pois bem, vidro chegou a ser uma coisa praticamente real. Uma coisa para reis. Porque não só você conseguia obter... objetos belíssimos, com propriedades, né, incríveis, né, o vidro é durável, desde que você não, né, não tenha crianças, né, ou não tenha ninguém desastrado por perto, mas o vidro é bastante resistente do ponto de vista químico, você pode fazer objetos transparentes, translúcidos e muito coloridos. E aí ele está mostrando que a foto que eles usam é uma escultura em vidro de um peixe. Cara, eu, se tivesse viajando, tivesse visto isso, eu compraria imediatamente, estaria no meio da minha sala e todo dia de manhã eu ia fotografar no Instagram. É lindo, é absolutamente... Ele é feito de faixas de vidro colorido. Eu estou vendo aqui um azul lindo, um amarelo lindo, um branco lindo. Pois bem, essa é uma peça egípcia encontrada em Amarna. Amarna, vale lembrar, o Egito tinha aqueles deuses todos, aquele panteão completamente maluco, mas num determinado momento um faraó fala, parou, essa história toda de ter esse monte de deuses, vocês estão ficando loucos, eu tive uma iluminação, existe apenas um deus. Tadã, que deus é esse? O sol. Então, esse faraó que se denominou Akhenaton, Akhenaton, ele falou, imagina que revolução, porque você tinha toda ali, né, um clero, você tinha templo, você tinha festivais, você tinha a zona toda, há milhares de anos no Egito, pirâmides. Aí o cara falou, não, acabou o negócio, agora é o seguinte, existe uma divindade só, que é o sol. De um certo ponto de vista, eu até concordo com o cara, porque se não fosse o sol trabalhando de graça que nem um louco, não tinha nada por aqui. Tá bom? A gente tem essa felicidade de receber de graça do sol, né? Luz, energia, né? Pois bem, elementos químicos. Então, até que ele não estava tão errado assim, né? Melhor do que... em suma, mas ele pega para escapar um pouco de todo o tumulto, né, religioso que isso provocou, ele constrói uma nova capital chamada Amarna no meio do nada. Mas no meio do absolutamente nada. E ali é um período extremamente interessante da arte egípcia, porque vira uma arte muito mais realista, tanto que ele era meio, quando você vê representações do Akhenaton, eu vou dar link aqui, ele é meio barrigudinho, ele tem a cara engraçada, a mulher dele, Nefertiti, aquela estátua, aquele busto que tem em Berlim da Nefertiti, vem justamente de Amarna, é uma arte extremamente realista. Então, esse peixe foi encontrado em Amarna, ponto. Aí você fala, bom, então foram os egípcios que inventaram a técnica de você produzir vidro? Não é muito claro, várias pistas indicam que sim, mas esse artigo é interessante para a gente ver vários candidatos. Ah, será que surgiu no Oriente Médio? Saiu no Oriente Próximo? Será que surgiu no Iraque? Mas uma coisa que fica clara é que algumas regiões se especializam em produzir lingotes de vidro, não a peça final, mas lingotes de vidro em cores específicas. Porque para você produzir vidro azul, como é que você faz vidro azul? Você vai na loja e pega pigmento azul e mistura, e aí você põe lá para derreter a não sei quantos graus, né, 900 graus. Não é simples, isso depende de um domínio quase de, né, de alquimia, de conhecimento de metais, de óxidos. Então, você pode estar usando antimônio para produzir vidro amarelo, você pode estar usando cobalto para produzir, ou manganês talvez, para produzir vidro azul, você pode estar usando ferro, eu sei lá que diabo que eles usavam para produzir as cores específicas. Então, cada região que de repente era mais abençoada com algum elemento, com alguma substância no seu solo, ela se especializava em produzir lingotes daquela cor. Então, essas coisas eram negociadas, eram dadas de presentes para reis. E eles estão comentando aqui de um naufrágio na Turquia em que eles encontraram um barco, provavelmente fenício, que devia estar levando, sei lá, pacotes reais, era um FedEx real, né, cheio de coisas extraordinárias, e havia de tudo, havia bronze, havia âmbar, havia uma série de coisas interessantes, e havia lingotes coloridos de vidro. Extremamente interessante a história, sobretudo porque é vidro, que, imagina, está nas telas dos nossos celulares, está nas janelas, está nas telas dos nossos computadores, que é uma coisa essencial. O vidro é basicamente areia. Né? Se bem que no começo, ao invés de você derreter areia, porque isso exige uma temperatura muito alta e eles não sabiam necessariamente como gerar um forno tão quente assim. Aliás, é o mesmo problema do bronze, né? É o mesmo problema, do ferro, né? Ferro é uma coisa muito abundante, mas se você quiser derreter o ferro, cara, você precisa fazer um forno muito quente. Mas, em compensação, para você derreter bronze e cobre, é mais fácil. Então, você, né, consegue ali num forno relativamente simples fazer bronze e aço. A mesma bronze e cobre. Vidro é muito parecido. No começo, você pegava quartzo. Quartzo é o vidro organizado. Né? Tudo é feito de sílica, óxido de sílica. Sílica é um elemento químico, ele combina com oxigênio, e aí se você tiver um cristal de quartzo, eles simplesmente estão organizadinhos que nem soldadinhos, estão super arrumadinhos e tal. Agora, se você esquentar aquela zona toda e derreter e deixar solidificar de novo, vira um caos, vira uma bagunça, o vidro é o quartzo bagunçado. Então, no começo, você moía o quartzo, aquecia até um certo ponto, e aí você demora um tempo até conseguir derreter propriamente essa história. E já que a gente está falando de óxidos em geral, isso é interessante, eu mencionei aqui essa civilização chinesa de Liangzu, a primeira coisa que eu fui ver é que materiais que eles dominavam. Curiosamente, que afinal acho que é uma das palavras mais recorrentes nesse podcast, eles não dominavam os metais ainda, mas eles conseguiam fazer miséria, conseguiam fazer peças extraordinárias com minerais e com pedras, como, por exemplo, corundum. Corundum, que parece o nome de alguma cidade romana no Asterix, corundum é um material duríssimo, muito difícil. Mesmo hoje, se você tentar reproduzir o que eles fizeram usando corundum e outros materiais ali, outras pedras, cara, é difícil pra caramba, como é que eles fizeram aquilo? E quando a gente fala de corundum, eu falei, bom, mas qual é a composição do corundum? Bom, corundum tem uma composição parecida com a do rubi, que tem uma composição parecida com a da safira, e safira é feita do quê? Alumínio. Essa é uma questão que eu acho extremamente interessante. Alumínio, que é esse metal que a gente aprendeu a dominar faz muito pouco tempo, e faz até papel alumínio e joga fora, não é mesmo? É alumínio, o óxido de alumínio, quando o alumínio combina com oxigênio, afinal, o alumínio queima, né? Não sei se vocês já perceberam, se você pegar papel alumínio e esquentar muito, ele queima. O óxido de alumínio é duríssimo e quando ele forma, né, cristais, ele pode, dependendo das impurezas que estão envolvidas, pode se tornar safira, rubi, alumínio. Quem diria? Então, a areia faz vidro, alumínio faz safira, etc, etc, etc. Bom, ok, hoje eu estou realmente inspirado com essas questões que se mergulham no seio do tempo. E tem um vídeo muito interessante aqui no SciTech Daily, que diz o seguinte: estamos de pé, será, em cima de quadrilhão de toneladas de diamantes? Diamantes, vale lembrar, carbono, isso não preciso dizer, que é o mesmo carbono que faz carvão, grafite, o mesmo carbono, só você organizar direito e você faz um diamante. Só que não é que esse só, entre aspas, porque não é uma coisa fácil você organizar esses caras direito. Você normalmente precisa de uma pressão monstruosa, uma temperatura monstruosa, isso não acontece em qualquer lugar, acontece normalmente no seio do planeta. Você consegue fazer isso em laboratório agora porque a tecnologia melhorou. Mas na formação do planeta lá embaixo, ok, você consegue fazer com que o carbono vire diamante. Às vezes eles, né, os diamantes sobem por um processo qualquer geológico e aí você tem minas de diamantes e de serra pelada, mas, bom, a questão é a seguinte, talvez, né, numa certa camada da Terra a gente tenha uma quantidade simplesmente astronômica de diamantes, quadrilhões de toneladas, é uma hipótese. Como é que você sabe se a gente, né, afinal, se está lá embaixo, sei lá quantos mil quilômetros lá para baixo, como você sabe? Não são, são alguns centenas de quilômetros, mas como é que você sabe? Você não consegue chegar lá. Mas o que acontece, e vou repetir, o som se propaga através, né, das substâncias, se propaga através de gases, líquidos, sólidos, só não se propaga no vácuo, porque, na verdade, o som é um processo mecânico, né, não é como uma onda eletromagnética, o som é uma vibração mecânica. E quando você tem um terremoto, uma erupção vulcânica, alguma dessas coisas realmente dramáticas, a vibração disso se vai ecoando por dentro do planeta, mais ou menos como esse som aqui no meu pequeno gongo, cheio d'água, e você tem dispositivos chamados sismógrafos. Sismógrafos são dispositivos que registram essas vibrações no solo. Então, se acontecer um terremoto como acabou de acontecer agora na Colômbia, no mundo inteiro você tem sismógrafos prestando atenção no que está acontecendo no chão, eles vão registrando quando essa onda, né, quando esse som do terremoto, essa vibração mecânica chega lá. Bom, tendo em vista que o planeta é grande, certo? 6 mil quilômetros de raio num dia bom, o que acontece é que a propagação do som não é muito rápida, ela é lenta. Então vai chegar em momentos diferentes, em lugares diferentes, e vai chegar também, às vezes, um pouco distorcida. O que os cientistas conseguem fazer quando tem um evento desse, um terremoto, seja o que for, vamos juntar todas as informações que vieram de todos os sismógrafos para tentar entender como que o som, essa onda, se propagou por dentro do planeta. E aí eles conseguem imaginar, eles conseguem ver como é que ela vai se propagando. Ela, de repente, ela, sei lá, o som, a velocidade do som muda conforme a densidade, né, da substância. Então, quando o som passa por uma substância mais densa, mais, né, ele vai... Acho que tem outros fatores também estruturais aí, mas algumas coisas que são mais duras, sobretudo, o som se propaga muito rápido. Agora, se for alguma coisa não tão densa assim, se for um líquido, puta, meu, o cara não se propaga direito. Então, dependendo de por onde o som passou, ele vai chegar antes, vai chegar depois, ele vai distorcer de um jeito, vai distorcer de outro, aí tem um tipo de onda de compressão, tem um tipo de onda longitudinal, aí vocês assistem o vídeo e vocês vão ver essa história toda com um pouco mais de detalhe. Mas o que os caras estão percebendo é que alguma coisa faz com que, à medida que o som vá penetrando no solo, vai penetrando no planeta, chega num certo momento que ele acelera, que ele anda muito rápido, muito rápido. E aí, que tipo de substância é essa em que o som anda tão rápido assim? Aí os caras fizeram uma série de simulações e chegaram à conclusão que só diamantes explicariam essa velocidade de propagação do som dentro do planeta. Uau! Então aí, bom, então vamos tentar estimar qual seria a quantidade de diamantes necessário para provocar esse tipo de, sei lá, de distorção na propagação do som. Então chegaram a alguma coisa completamente inimaginável, como quadrilhões de toneladas. Os cientistas estão contestando, porque é uma hipótese bastante ousada, vamos chamar assim, mas eu achei essa história interessante, né? Que ironia, né? Nós estamos com em cima de diamantes. Aliás, essa história, eu vou deixar isso para amanhã, tem um artigo no Questão de Ciências sobre alguns tipos de espetáculo associados a centros espíritas em geral, mas eu vou deixar para amanhã, deixa para lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Agora sim, vamos lá, já que eu estou falando da diversidade de culturas, eu assisti ao longo do final de semana uma conversa muito boa sobre ninjas. Não, eu não tenho uma fascinação, talvez quando era adolescente, né? Porque acho que a minha adolescência coincidiu com um fenômeno bastante interessante da romantização do ninja. Surge esse personagem do ninja no cinema, com aquela roupa preta, com aquelas estrelinhas shuriken, aí todo garoto queria ser um ninja, nem que seja um ninja de shopping, bomba ninja, aquela zona toda. Pois bem, o debate é entre um personagem que comparece aqui várias vezes, que é o Matt Easton. Matt Easton é um cara que eu sigo no YouTube, em vários canais. Ele é um historiador e também um praticante de artes marciais europeias. Artes marciais europeias envolvem espadas, armaduras, sabres, essas coisas assim, né? não envolve chutar o nariz do outro. É um personagem interessantíssimo, eu gosto muito do Matt Easton, acompanhando o trabalho dele, que inclusive eu já comprei, ele é um antiquário, eu já comprei coisas dele, eu tenho um punhal indiano, um katara aqui, eu já comprei acho que um kukri do Nepal, através do Matt Easton, e agora ele acabou de indicar mais um fabricante no Nepal, que você encomenda o seu kukri, e hoje eu recebi um e-mail dizendo que eles já estão... Bom, em suma, Matt Easton é um personagem que eu adoro, entre outras coisas, porque ele é um historiador, e eu adoro ouvir ele falar sobre qualquer coisa, sobre a história das lanças, a história do capacete romano, tanto faz. Eu adoro, e ele tem um inglês brilhante, um vocabulário maravilhoso, então é sempre bom para a gente aprender. Mas nesse caso ele trouxe um outro inglês para conversar, que é um cara chamado Anthony Cummings. Ele foi o tema de um documentário chamado O Homem que Matou o Ninja. Não é nenhum filme de aventura com Tom Cruise, Liam Neeson, não. Ou algum filme chinês, né, para se vingar do japonês. Não. A história é interessantíssima. Ele era um cara que se interessou pelas artes marciais japonesas. Ele foi fazer o Bunjitsu, eu não sei os nomes todos, tá bom? Dessas artes marciais japonesas que envolvem coisas de samurai e ninja. Ele começou a se interessar por isso, mas ele falou, puxa, eu quero saber mais. E aí ele resolveu pesquisar as origens dessa história do ninja e ele foi para o Japão. Um projeto de 15 anos, com tradutor, com tudo, revirando arquivos, né, comprando rolos manuscritos, manuais ninja do século não sei quanto e tal. E aí ele começou a perceber o seguinte, as coisas são muito complicadas. Né? A história do ninja, aliás, a primeira pista é a seguinte, a palavra ninja, você fala, não, ninja, arte milenar, não, porque não existia. Se você pegar um documento do século XV, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX, não existe a palavra ninja. Ninja é uma palavra usada a partir do século XX, ponto. Isso quer dizer que não existia antes ninja? Existia, mas a palavra certa é shinobi no mono. Shinobi. Shinobi é a palavra que aparece em todos os manuais, e ninja é uma palavra recente, já está envolvida nessa quase marketeirização dessa cultura marcial japonesa. Então, vamos lá, os shinobi, não vou falar mais ninja, tá bom? O shinobi, o que era o shinobi? Era um tipo sabe, de 007, um guerreiro, um combatente? Não, ele existiu... Ele floresceu em vários momentos, ele era um personagem bastante útil em termos de estratégia militar, porque ele era aquele cara que fazia ações de espionagem, ele conseguia se infiltrar num castelo inimigo, ele conseguia trazer informações, ele conseguia eventualmente assassinar alguém e voltar sem perceber. Eram ações aí que, sei lá, hoje ficaria um misto de CIA, com Special Forces, mas ele não era necessariamente um guerreiro misterioso e poderoso como era um samurai. Era mais uma questão de operações secretas. Então, se alguém, né, ele até questiona, quando você vai hoje nas escolas, que de bunjitsu, nem sei como é que chama, bunjitsu, não sei. Você vai aprender as técnicas de combate, fala, não, cara, se você quiser aprender como é que um shinobi operava, você vai ter que aprender desde prever quando a lua vai estar mais escura, porque você faz todas as suas ações no escuro, você vai ter que aprender a fazer venenos, você vai ter que aprender simpatias e talismãs feitos com não sei, com dente do não sei do que, para você ficar invisível. Então, não é só uma questão de técnicas de combate, porque isso não ficou necessariamente registrado. Muito disso é uma invenção que cresce bastante nos anos 50, 60, 70, trazido para o Ocidente e pronto, vira um produto de Hollywood. A conversa é longa, uma hora e tanto, extremamente rica, extremamente interessante. A dificuldade, e a gente comentou recentemente, sobre a questão, acabou de bater uma porta aqui, a questão japonesa de você ter um apego às tradições. Se você pega uma espada japonesa ao longo de 1000 anos, Ok, a katana mudou, virou wakizashi, virou isso, ela fica um pouco mais comprida, ela fica um pouco mais curva, mas é basicamente a mesma coisa. Né? O japonês tem essa questão de uma continuidade. Quando você pega a tradição europeia, as armas e as armaduras e as espadas e tudo foi mudando sem parar. Aliás, eu vou dar um link aqui, muito interessante também, já que a gente está falando da preservação de técnicas antigas, um outro vídeo mostrando um senhor japonês que a família dele há quantos anos faz isso? Há 400 anos? Eu já não lembro mais. É um número absolutamente assustador. A família dele faz arcos longos, arco de arco e flecha. Né? O arco tradicional japonês tem quase 2 metros de altura, faz lembrar um pouco o longo arco inglês, que foi decisivo para lutar contra os normandos, etc. Tal, mas não é esse o caso. Mas ele mostra como ele fabrica esses arcos, que são feitos de bambu, praticamente da mesma maneira que há séculos. Ele continua usando ferramentinhas técnicas completamente manuais. Acho que a única coisa que ele incorporou ali foi uma serrinha elétrica para cortar umas cunhas. Mas de resto, todo o processo de cola, de colagem, de prensagem, de moldagem do arco é absolutamente manual. Mas o que é interessante é que no Japão, com esse cultivo da tradição, às vezes isso complica para você descobrir a origem das coisas, porque quando você vê, por exemplo, uma escola de esgrima japonesa que vai ensinar você como que você usa uma katana, isso não é exatamente como a katana era usada há 400 anos atrás, não é, porque isso foi evoluindo, foi mudando, e cada um muda, inventa, e tem essa história de que parece que é alguma coisa milenar, mas na verdade a coisa está viva. Como a coisa está viva, é muito difícil você achar qual é a verdade histórica daquilo, porque obviamente tem muita fantasia, tem muito interesse marqueteiro, tem linhagens de tradições que de repente são rivais. Às vezes um mestre ele ensina 2 discípulos, esses 2 discípulos, cada um cria uma linha completamente diferente de luta ou de tradição marcial. Eu achei a história toda absolutamente fascinante, e eu separei para ver, vou dar o link para vocês verem também, esse pequeno documentário chamado O Homem que Matou o Ninja. De novo, absoluto respeito e fascínio pela cultura japonesa, mas é muito interessante ver o quanto do que a gente acha que a gente sabe sobre uma cultura, na verdade é uma narrativa. As coisas são muito mais complexas e às vezes muito mais obscuras e opacas e difíceis de perceber do que isso. Raríssimas e raríssimos, a todos os meus amigos judeus, feliz Hanukkah, começou ontem, termina hoje, se eu não me engano, e para encerrar esse episódio, né, que a gente fez, uma longa viagem pela história humana, com materiais, com técnicas, com arte, com tradições, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou soar o gongo.